Nosso assunto hoje à noite é dinheiro. E aí a gente pode pôr dois pontos: bênção ou maldição? Pode ser um ou outro, né? Segundo Crônicas 24, versículo 4. Depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes levitas e lhes disse: saí pela cidade de Judá e levantai dinheiro de todo Israel anualmente para reparar a casa do vosso Deus. E vede que apresseis esse negócio. Contudo, os levitas não o apressaram. Isso é porque ele mandou apressar, né? Quantos aqui sabem que levita é péssimo para administrar dinheiro, hein? Então, o rei falou: vai pelas cidades e pega o dinheiro anualmente e apressa esse negócio. E não apressaram. Então, a primeira coisa, nós vamos ver vários princípios aqui sobre dinheiro, principalmente na administração de obras sociais, projetos missionários, mas a vida normal da igreja também pode servir. Nosso assunto é dinheiro e autoridade em nessas questões aí. E a primeira coisa que nós temos que ver aqui é que o dinheiro tem que ser administrado com eficiência. Nada de lerdeza. Não apressaram, foram moles, não fizeram nada. Sei lá, se levantaram, se não levantaram, aqui nem fala. Só fala que depois de alguns anos ele olhou e não tinha dinheiro. Então, se eles levantaram, se eles gastaram, o que eles fizeram, não se sabe. Pelo que o rei chamou Joiada e o chefe lhe perguntou: por que não tens obrigado os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, à congregação de Israel, para tendo testemunho? Pois os filhos de Atalia, aquela mulher ímpia, tinham arruinado a casa de Deus e até empregaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos baalins. O rei, pois, deu ordem e fizeram uma arca. Quantos têm ojeriza quando se fala na frente da igreja gasofilácio? Eu tenho duas coisas que me irritam tremendamente. É chamar a ceia de elementos e falar que vai pôr a oferta no gasofilácio. Porque gasofilácio é correto, é um termo correto, tal, mas a pessoa do mundo chega lá e fala: que raio de coisa é essa? Não é da linguagem comum, popular, né? Põe na caixa, põe assim lá do... Aqui fala arca, né? Bom, ele arrumou, a ideia do gasofilácio é bom, agora chamar de gasofilácio que é o problema, né? Mas ele falou: o negócio não deu certo, esse negócio de ir lá, ficar colhendo dos pessoal, então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o sistema de arrecadar o dinheiro. Vamos mudar o jeito, porque levita não está tendo jeito para fazer a coisa. Então, vamos pôr uma arca do lado de fora, à porta da casa do Senhor, e publicou-se em Judá, em Jerusalém, que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado a Israel no deserto. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e lançaram na arca, até que ficou cheia. E quando era trazida a arca pelas mãos dos levitas ao recinto do rei, na ocasião em que viam que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, esvaziava a arca e, tomando-a, tornava a levá-la ao seu lugar. Assim faziam dia após dia. Você via que o outro era anualmente, aqui é dia após dia, né? O negócio deu uma acelerada boa, né? Porque ano após ano o negócio não rendia. Agora, dia após dia, o negócio era... Então, mudaram o esquema e o negócio funcionou melhor. Assim faziam dia após dia, juntando dinheiro em abundância. E o rei e Joiada davam aos encarregados da obra da casa do Senhor, e salariaram pedreiros, carpinteiros, para renovarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Assim, os encarregados da obra faziam com que o serviço da reparação progredisse nas suas mãos e restituíram a casa do Senhor a seu estado anterior e a consolidaram. Depois de acabarem a obra, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, para serem usados no ministério e nos holocaustos, e colheres e vasos de ouro e de prata. E se ofereciam holocaustos continuamente na casa do Senhor por todos os dias de Joiada. Bom, então, Não faz parte dos princípios que eu escrevi, mas vale lembrar que levita não é muito bom para administrar dinheiro, então veja bem quem você vai encarregar desse serviço. Não põe uma pessoa que é de muito jejum e oração, porque talvez ele não tenha muito dom com dinheiro, né? Vê quem tem o dom para isso. Segunda coisa é a maneira que se faz o apelo, ou a maneira que se fala para o povo, é extremamente importante. Um princípio da Bíblia, em muitos lugares, é que o povo tem alegria em dar. O povo tem alegria em dar. O povo fica alegre em dar. Então, se o povo não está alegre em dar, tem alguma coisa errada, não é com o povo, é com quem está falando com o povo. É a maneira que está sendo usada. Porque o povo de Deus, quando apresentado da maneira correta, vai ter alegria em dar. Isso a gente pode ter certeza. Não depende se tem muito dinheiro, pouco dinheiro, nada disso. A Bíblia é muito clara, as pessoas até que tinham pouquinho dinheiro. Mas quando se faz apelo do jeito correto, da maneira certa, eles têm alegria. E quanto mais dão, mais recebem. E é uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Então eles mudaram o sistema, o pessoal vinha, em vez de ir lá atrás do povo, o povo vinha, e encheram lá, e daí, olha como é que fala, né? Os príncipes de todo o povo se alegraram, e trouxeram e lançaram na arca. Então, se você tem a maneira certa de apresentar a necessidade, de apresentar o propósito, o povo vai dar com alegria. Se não estão com alegria para dar, tem alguma coisa errada na maneira que a liderança está agindo, na maneira que está apresentando, porque quando você apresenta uma coisa que é de Deus, que é a vontade de Deus, e apresenta da forma certa, o povo vai ter alegria em dar. Então, faz essa autoanálise, cada presbitério, cada liderança de um projeto, faz essa análise. Se você não está conseguindo que o povo dê com alegria, tem alguma coisa, ou o projeto está errado, ou a sua maneira de levantar está errado, ou alguma coisa está errado, porque se for de Deus, e se for apresentado da forma correta, o povo vai ter alegria em dar, e costuma dar mais do que o necessário. Sobra, aqui no caso sobrou, e fizeram utensílios, deu para eu reformar a casa de Deus, e ainda deu para fazer utensílios. O próximo princípio, que é um dos mais fortes aqui, e você vai notar em vários lugares nas Escrituras, é que quando mexe com dinheiro, nunca é uma pessoa, sempre é duas ou mais, mas pelo menos duas pessoas. Nunca é uma pessoa. E isso a gente sabe, tem notícias, eu não querendo ouvir, mas acaba ouvindo, de escândalos em igrejas, quando se leva aqueles gasofiláceos para o quartinho, e é uma pessoa só, depois descobre tempo que teve alguém que estava metendo a mão. Então você está conduzindo um irmão a um erro, você está expondo o povo de Deus a uma situação sem sabedoria. Então sempre olha como é que eles faziam aqui, né? Quando trazia cheio, levava ao recinto do rei, vinha o escrivão do rei e o deputado, o sumo sacerdote, esvaziava a arca, tomando, tornava a levá-la ao seu lugar. Quando você tem duas pessoas mexendo com dinheiro, você tem proteção, porque os dois, né, vão estar sabendo o que um e o outro está fazendo, né? Então, normalmente, um escreve, anota o total, e o outro vai e leva o valor e guarda, né? Então, você tem sempre sistema de proteção para que não seja nem possível alguém falar alguma coisa. Que pode, também, tem muitos casos onde as pessoas estão extremamente honestas e, mesmo assim, algum difamador levanta a voz. E se ele não tiver feito a coisa de uma forma que não possa ser feita de forma errada, mesmo que ele esteja fazendo certo, o estrago é feito. Então, não depende da honestidade das pessoas. Tem que ser feito de uma forma que seja impossível alguém falar mal, né? Falar uma mentira, falar que a pessoa está fazendo. Tem que ser de um jeito que é impossível, que é irrefutável. Então, em matéria de dinheiro, não podemos ser só honestos, nós temos que agir de tal forma que é impossível que uma mentira sobre isso pegue em nós, tá bom? Isso é um princípio bastante forte nas Escrituras. Vamos virar então para o Novo Testamento, e aí Nós não vamos ler muitas passagens, mas eu só queria andar bem rapidamente aqui, que não é o nosso propósito, mas é interessante você pensar o seguinte forma. A igreja, biblicamente, são as pessoas, não é o lugar, e nem a instituição, e nem o CNPJ, nem o estatuto. A igreja são as pessoas. Nós vamos até tratar disso também, sobre o assunto de autoridade também. Mas existe uma diferença entre igreja e organização para-eclesiástica, ou qualquer tipo de organização que seja. Tem um livreto nosso, que acho que não deve estar aí, né, Cristóvão? Não deve estar aí, a Igreja é a Obra, do Snyder. Mas tem um livreto que você pode anotar aí, depois você pega, que esse livreto é muito importante, muito interessante. Ele é metodista, na época nós ficamos de boca aberta quando nós lemos. Inclusive tem um livro, né, que foi tirado, O Problema dos Odres, né, que chamam O Problema dos Odres, alguma coisa, tem três capítulos, uma a Comunhão do Espírito, outra a Igreja e os Dons, e esse é a Igreja e a Cultura. E a Igreja e a Cultura, ele diz que as organizações, tem aqui, você tinha aí, puxa vida, esse é, ele, você tinha aí, a Igreja e a Cultura, depois você dá uma olhada no esquema aqui, que ele faz um esqueminha, um diagrama aqui na frente, olha as coisas que ele chama de para-eclesiástico, seminários, escolas, hospitais, congressos, campanhas, federações, movimentos, editoras, escolas dominicais, comissões, conselhos, associações, denominações. Primeiro que ele põe é denominações. Então, o cara é metodista e ele está dizendo que a igreja metodista não é igreja. A igreja metodista é uma para-eclesiástica. Porque a igreja, biblicamente, é as pessoas que se reúnem, que são discípulos de Jesus e que têm o grupo pequeno, o grupo grande e a liderança através dos dons. Ou seja, se você entender isso, você vai resolver um monte de problemas. Mas, vamos entender o seguinte, assim, na minha teologia particular, pessoal, igreja não pode ter dinheiro. Igreja não pode ter dinheiro. Mas se você entender que igreja são as pessoas, discípulos de Jesus, que reúnem em grupos pequenos, em grupos grandes e com liderança carismática. Agora, um CNPJ, um prédio, uma diretoria, pode ter dinheiro, sim. Mas isso não é igreja. Isso é uma obra para-eclesiástica que ajuda e dá apoio à igreja. Mas essa não é igreja. Então, se entendemos a igreja como nada dessas outras coisas, igreja não pode ter dinheiro. Porque igreja é um ajuntamento de pessoas. As pessoas têm dinheiro, mas a igreja não. Não fica dinheiro nas gretas entre as pessoas, tá? O dinheiro é das pessoas e não é da igreja. Ou a igreja, ou o dinheiro pode ser de organizações dessas pessoas. Pode ter umas pessoas que têm uma escola, um hospital, e pode ser escola, pessoas que têm uma denominação. Essas organizações têm dinheiro, mas a igreja não. E quando a igreja tem dinheiro, aí dá problema, toda vez. Porque o dinheiro acaba desvirtuando a natureza essencial dela. Ela não é uma organização da terra, ela é uma organização do céu na terra. Ela não tem dinheiro. Igreja não tem dinheiro. Então, como é que começou lá em Atos? O pessoal ficou cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, e o Espírito Santo, genuíno, mexe com o bolso, na hora. Tem uma ligação direta do Espírito Santo com o bolso. Né? Como diz o pessoal, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Se não mexeu com o bolso, o Espírito Santo não está presente, porque o Espírito Santo mexe com o bolso, mexe com o dinheiro. E as pessoas, cheias do Espírito Santo, cheias do amor de Deus, vendiam suas propriedades que não iam usar, que não estavam usando, casa de praia, sei lá, casa do interior, casa de, sei lá, seus lotes, seus benfeitorias, sua segurança do futuro. E, aliás, foi uma ótima decisão, porque os romanos vieram destruindo tudo depois. Então, quem comprou deles levou prejuízo pra caramba. Então, assim, o pessoal que vendeu fez um ótimo investimento. Investiu no céu e depois aquilo não ia valer nada mesmo. Depois de poucos anos foi tirado, roubado e, né, não sobrou nada. Então, eles pegaram aqueles bens, vendiam e não colocavam no gasofilácio. Colocavam aos pés dos apóstolos, porque não tinha gasofilácio. Porque a igreja não tem dinheiro. Aí o que acontece? Colocava os pés dos apóstolos. Os apóstolos faziam, esse dinheiro aqui está nos meus pés, o que eu vou fazer com ele? Ah, tem os necessitados. Aí começava a dar para os necessitados. Só que o apóstolo não gosta muito de ficar preocupando com as pessoas, com justiça social, essas coisas. Então, eles começaram a cometer injustiça, porque se você não ficar prestando muita atenção, aí surgiram as reclamações das viúvas que não eram tão judias quanto as outras, né? E aí fala assim, como que as viúvas judias estão recebendo dinheiro e nós não? E os apóstolos levantaram a mão, é verdade, nós não prestamos para esse negócio, lembra? Levita para dinheiro, não está com nada. Então, levantaram as mãos e falaram assim, tem que arrumar gente para cuidar desse negócio. E aí, arrumaram os diáconos e pelo que a gente sabe, os diáconos eram tão cheios do Espírito Santo que não sei quanto que eles cuidavam do dinheiro também. Pelo menos dois, a gente não vê visitando viúva coisa nenhuma, a gente vê dois pregando o evangelho e saindo, mas acho que talvez os outros cinco cuidavam do dinheiro, né? Mas, então essa história, assim, não se tem notícia de que eles tinham uma reserva, que eles tinham uma administração, que eles tinham conta bancária, né? Essas coisas. Então, tudo bem. Aí, próxima parte da novela aqui. Chega em Atos 11. O profeta vai lá, primeiro o evangelho é pregado para os gentios. Olha, pedacinho aqui, ó. Depois que toma bastante tempo falando sobre Cornélio e tal, depois fala assim, e os que foram espalhar pregar o evangelho, e os gentios começaram a converter a rodo, e foi tanto gentio convertendo, que mandaram Barnabé para Antioquia, ele ficou muito feliz, viu a graça e foi lá e buscou Saulo. Aí vai Saulo e Barnabé, fica lá um ano, e chega Ágabo e profetiza que vai vir uma fome. E o pessoal acreditava tanto na palavra de profecia, que a mão no bolso na hora. Não precisava esperar a fome chegar já, tinha profecia que vai ter fome, então vamos levantar uma oferta, e levantaram a oferta para os irmãos da Judéia, e mandaram, olha aqui, no fim do 11, ó. É, versículo 29, os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Lembra, está vendo aí? Sempre é duas pessoas, nunca manda por uma pessoa só, nunca. Aí o capítulo 12 fala de Pedro na prisão, e Herodes querendo matar ele e tal. E depois, no versículo 25, retoma o assunto de Barnabé e Saulo. Então, 12, 25 diz, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, qual era o serviço deles? Qual o serviço? Qual foi o serviço que eles terminaram? Levar dinheiro é serviço, viu, gente? Levaram o dinheiro com muito cuidado, os dois, para os anciãos lá, para ajudar os santos, por causa da profecia de Ágabo, e tendo terminado esse serviço, eles voltaram para Antioquia. Então, tá bom. Então, a gente viu mais ou menos uma rápida visão de como o assunto do dinheiro acontecia naquela época. Agora, vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios 8. Segundo Coríntios 8 e 9, Paulo está falando sobre a contribuição, eu creio que aqui é outra contribuição, não é aquela que fala em Atos, é uma outra ocasião, agora, lá em Atos 15, quando tem o concílio, não fala nada sobre os pobres, mas quando fala em Gálatas, como o Jamir comentou aqui, eles falam assim, não, tá bom, o evangelho que está pregando está certo, só lembra dos pobres, e lá em Atos 15 não fala que falaram isso, mas em Gálatas, Paulo fala que eles falaram isso. E ele falou assim, eu sempre fiz isso. Então, eu acho que em várias ocasiões acontecia esse negócio deles levar o dinheiro das igrejas gentílicas para a Judéia, para ajudar os santos lá. Eu acho que os santos lá deram tanto seus bens que ficaram tão pobres que precisavam da ajuda dos outros depois. Alguma coisa aconteceu assim. Então, então, e os gentios, acho que não estavam tão ricos também. Mas ele fala da profunda pobreza deles, deram também. E Paulo achava isso muito importante, Ele não achava importante que os gentios guardassem o sábado, mas ele achou importante que os gentios ajudassem os judeus. Então ele achava que isso era muito bom, que eles eram devedores e que deviam ajudar os cristãos na Judéia. E aí ele passa o capítulo 8 e 9 exortando a igreja em Corinto: ó, vocês foram os primeiros a dar a sugestão, maior do vamos ver, vocês estão meio devagar, e os da Macedônia estão passando na frente. E aí ele fala: eu não quero falar nada. Ele fala, isso aqui, 8 e 9, são obras mestras de falar e desfalar na mesma hora. É impressionante. Paulo é dono de falar assim: olha, na verdade eu sei que vocês já estão prontos, vocês já têm tudo separado, mas por via da dúvida, talvez vocês não estão preparados, estou mandando o irmão na frente para ver se vocês deixam preparado, para não ficar parecendo que eu estou cobrando na hora. Então assim, ele fala e desfala e sei que vocês são os primeiros, sei que vocês estão sempre dispostos, vocês são muito ricos em profetizar, eu tenho certeza que na hora de dar, vocês vão dar o tanto que vocês profetizam, mas por via das dúvidas, estou exortando, mas eu nem precisava exortar, mas eu vou exortar mais um capítulo inteiro aqui, né? Então assim, 8 e 9, você vê ele falando, desfalando, voltando, é uma coisa impressionante. Mas, olha aqui o capítulo 8 e versículo 16, ele diz: graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós, pois com efeito aceitou a nossa exortação, mas sendo sobre modo zeloso, foi por sua própria vontade que partiu para vós, e juntamente com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho se tem espalhado por todas as igrejas. Gente, ô anjo, você tem noção de quem é esse irmão, por acaso? Algum estudo seu, você não... Você pesquisou isso, Cristão? Ninguém pesquisou. É, talvez ninguém saiba também, né? Mas é impressionante, tem umas perguntas que a gente tem que fazer lá no céu, porque eles dão as dicas. O irmão cujo louvor no Evangelho se tem espalhado por todas as igrejas. Eu estou doido para saber quem é esse irmão, mas eu não sei quem é. E não só isto. Então, foi Tito na frente e foi esse irmão ilustre desconhecido. E não só isso, mas também foi excluído pelas igrejas, esse irmão, olha o tanto que ele fala dele, cada vez que fala mais, fica com vontade de saber quem é. E não só isso, mas também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem no tocante a essa graça que por nós é ministrada para a glória do Senhor e para provar a nossa boa vontade, assim evitando que alguém nos censure com referência a essa abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Essa passagem é uma das mais fortes que tem, porque Paulo está dizendo que ele mandou Tito, mas que mandou um outro irmão, que nós não sabemos o nome dele, mas que foi escolhido pelas igrejas, especificamente, para viajar com Paulo e ser corresponsável com ele por essa abundância, ou seja, o valor era alto, era para ajudar as igrejas na Judéia, então não era baixo o valor, era alto esse valor. Então, ele falou assim: essa graça é o dinheiro, tá? No tocante, é essa graça que por nós é ministrada para a glória do Senhor e para provar nossa boa vontade, assim evitando que alguém nos censure com referência a essa abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então, assim, esse, assim, você pode pegar esses versículos, pôr num quadro, perto do lugar onde os irmãos contam o dinheiro das contribuições, tá? Põe em quadro bem alto, bem grande. Zelamos o que é honesto diante de Deus e diante dos homens. Então, a Bíblia está bem clara sobre a necessidade. E Paulo não tinha dúvida nenhuma e ainda elogia o irmão que as igrejas escolheram para andar com ele, para poder fazer essa prestação de contas. Vocês lembram também, né, que Esdras, por exemplo, quando ele foi, ele recebeu muitas vasilhas de ouro e utensílios de ouro para levar para o templo e contou tudo na saída e quando chegou lá, contou tudo na chegada. Então, assim, está bem claro que a gente precisa trabalhar, quando trabalha com dinheiro, a gente precisa trabalhar com pelo menos duas pessoas para contar, contabilizar, guardar, gastar. Nós precisamos sempre, em toda parte do processo, ter duas pessoas e pessoas íntegras, pessoas honestas e que tem, seja algo que seja claro diante dos homens e diante de Deus. Agora vamos falar de alguns princípios que não estão tantos aqui na Bíblia, mas que são de bom senso também. Precisamos de transparência em relatórios, tá? Pessoas que contribuem precisam receber prestação de contas na forma de relatórios, e como diz o Pedro, com razão, relatórios resumidos, enxutos e entendidos por leigos, né? Não entendidos apenas por contadores. Os contadores são importantes, mas eles precisam dos detalhes. Agora, o povão, quando você põe muita informação, é igual nenhuma informação. Então, nós precisamos de relatórios que sejam resumidos, sucintos e claros. Transparência. Nós precisamos de relatórios que mostrem exatamente o que está acontecendo. Quanto entrou, quanto saiu e coisas assim. Eu lembro que teve uma época, acho que foi na década de 70 ou 80, acho que, eu não sei, se foi década de 70 ou 80, quando vários televangelistas dos Estados Unidos começaram a entrar em escândalos, um atrás do outro. E causou, assim, abalo, alguns deles foram para a cadeia, foram julgamentos muito famosos, e causou escândalo na nação inteira. E aí, um jornalista cristão, né, da revista Carisma, muito, eu lembro do artigo que ele escreveu até hoje, ele falou assim: não critique esses irmãos preciosos que caíram por causa de escândalo e mau uso de verbas, porque você que contribuiu é culpado, porque você entrega e não está nem aí para o que aconteceu, você não pede prestação de contas, você não exige nada, então vocês que contribuíram estão tirando sua culpa, estou dando para Deus, estou dando para Deus, estou dando para Deus, e não cobram relatórios, não cobram resultado, então as pessoas caíam em fraqueza. Entendeu? Então, assim, ele estava dizendo que esse negócio que você fala, assim, que às vezes é até ensinado, você dá para Deus e não preocupa com o que fez com o dinheiro. Errado. Errado. É o caminho para problemas. Você não faz assim, dá para Deus e esquece. Não, você dá e fica de olho para ver se é para Deus mesmo que está sendo usado. Porque se não está sendo usado para Deus, você não deve continuar dando. Então, nós somos responsáveis para cobrar de quem administra o dinheiro, de que eles sejam honestos, transparentes e que seja claro o que está acontecendo. Então, foi essa bronca que ele, eu lembro do artigo que ele escreveu até hoje e gravou isso bem claro em mim. Não ajude irmãos a cair em erro através desse tipo de santa irresponsabilidade. Eu entreguei, eles que se viram. Né? Eu entreguei, eles que se viram. Não, eu preciso ter confiança, certeza de que eu estou realmente dando para a obra do Senhor e está sendo usado para a obra do Senhor. Então, eu preciso saber se realmente isso está acontecendo. Não precisa saber os detalhes, ninguém precisa saber detalhes, mas precisa ter prestação de contas, relatos lógicos, né, óbvios e transparentes para que seja claro o que está acontecendo. Outro ponto, gastar sempre nos alvos que foram divulgados. Se nós vamos fazer uma coisa e nós falamos para o povo dar para aquela coisa, nós precisamos gastar naquela coisa. Eu não tenho o direito de usar o dinheiro que foi dado para uma escola em Moçambique para fazer uma escola em Angola, certo? Eu preciso usar a escola que foi dada, o dinheiro que foi dado para a escola em Moçambique, na escola em Moçambique. Porque as pessoas foram impulsionadas e tocadas por Deus para aquele propósito. Então, eu preciso usar para aquele propósito. Agora, pode acontecer de sobrar. Aqui, no caso, foi dado para restaurar a casa de Deus e ele sobrou o dinheiro. O que ele fez? Utensílios para a casa de Deus. Pode acontecer de sobrar dinheiro que é dado para um propósito e sobra. E, então, não tem nada de mais, através de relatórios transparentes, nós comunicarmos que tal objetivo foi atingido e o dinheiro foi usado para um objetivo similar. Né? Nós temos, por exemplo, em estatutos de organizações sem fins lucrativos, né? É exigido por lei isso aí. Tem muita sabedoria no sistema do mundo em relação a dinheiro e em relação à justiça. Tem muita sabedoria mesmo, e a gente não pode ignorar isso. Então, lá está escrito, se algum dia essa associação for desfeita, todos os ativos deles serão dados para outra associação, sem fins lucrativos, com os mesmos objetivos. Isso tem que estar em todo o estatuto de uma associação sem fins lucrativos. Não pode ser uma associação sem fins lucrativos, todo mundo está contribuindo, e de repente, acabou e tal, agora vou pegar para mim. Não, ele tem que ir para outra associação sem fins lucrativos. Então, assim, pode ser que nós façamos uma campanha para um objetivo, aquele objetivo não é alcançado, aliás, é alcançado, superado, não precisa mais para aquilo, então nós podemos usar para um objetivo similar, desde que haja uma comunicação clara sobre isso nos relatórios. Outro ponto muito importante, causa muita desconfiança, é a questão do seguinte, quando você dá para um alvo social, por exemplo, eu vou dar dinheiro para os meninos, eu falo, sinto isso muito porque eu estou mais envolvido, da pré-escola lá na Cala, em Moçambique. Para o dinheiro chegar do Brasil lá, tem uma série de logística. Tem que trocar ele, né? Talvez tem que trocar, aqui não vai achar a moeda de Moçambique, então vai ter que trocar para dólar, depois chegar lá, trocar o dólar para o Metical. Tem que ter pessoas que levam, vamos dizer, a logística que faz com que o dinheiro chegue no destino, né? Então, tem organizações sociais que têm prédios inteiros de escritórios, de ar-condicionado, de funcionários trabalhando para os pobres. Os coitados dos pobres recebem tipo 10%. 90% vai para aquele prédio. Uma coisa que o pessoal ficou irritadíssimo no Brasil foi essa campanha Criança Esperança, né? Que descobriram que a Globo, por veicular, estava ganhando uma fortuna em cima disso, né? Hoje eles tomam cuidado por causa de dizer que não tem isso e tal. Então, assim, quando você vai doar para algum projeto, para alguma necessidade, precisa ter uma clareza também e um bom senso sobre a porcentagem que pode ser gasto no trâmite daquele valor chegar nas mãos das pessoas, né? Tem pessoas que vão ter que trabalhar no câmbio, tem pessoas que vão ter que gastar gasolina, gastar o carro, tem pessoas, assim, não, o dinheiro não chega lá sozinho, né? Ele não vai... Então, assim, para chegar 100% do dinheiro lá, o que que está acontecendo? Tem gente que exige isso também, é o erro do outro lado. Tem gente que exige que o missionário dê 100% para o projeto. O que que você está fazendo com isso? Está fazendo o missionário doar na marra os 30% que ele teria que gastar para fazer aquele dinheiro chegar lá. Ele tem que dar uma oferta pessoal, porque não vai chegar lá, né? Então, assim, é de bom senso que, penso eu, que até uns 30% é possível, né? É óbvio, é lógico, e a pessoa que dá deve saber disso, mas tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que os relatórios têm que ser claros. E qualquer pessoa de bom senso vai falar, gastou tanto para isso, para aquilo, pra, beleza. E grande parte está chegando lá e está acontecendo isso com as pessoas lá, beleza. Então, a pessoa que dá, ela precisa sentir que o que ela está dando está sendo bem administrado, está chegando onde devia chegar, e que uma certa porcentagem pode ser gasto no caminho para que esse dinheiro chegue lá, no lugar onde deve chegar. E eu acho que o último ponto aqui sobre dinheiro... É coisa evidente, mas acho que nem por ser evidente a gente não deveria deixar de falar. Zelo, o zelo pelo dinheiro de Deus tem que ser mais do que o zelo que eu tenho por meu dinheiro. Eu vou prestar conta do dinheiro das pessoas que suaram e deram isso para Deus. Se eu zelo do meu dinheiro, ou seja, o que quer dizer? Não gasto à toa, aplico de um jeito que rende mais, não é? Tem muitos caminhos. Gente, uma pessoa inteligente, uma pessoa com bom senso, com eficiência, ela consegue fazer dinheiro render. Ela consegue fazer dinheiro multiplicar, não é? Isso é uma coisa maravilhosa. Minha filha descobriu um jeito, que tem empregados da Odebrecht, acho que é a Odebrecht que está trabalhando lá, fazendo aeroporto lá, que precisam mandar dinheiro para o Brasil. E ela precisa mandar do dinheiro do Brasil para lá. Então, em vez de pagar essas taxas exorbitantes do banco, em vez de trocar para dólar, deposita a conta de um deles aqui e eles depositam para ela os meticais que eles ganham lá. Ou seja, dá uma diferença enorme. Dá uma diferença enorme. Ou seja, o dinheiro que foi doado multiplica. Entendeu? Então, se nós somos zelosos com o nosso dinheiro, o que eu estou querendo dizer, a gente tem que ser zeloso com o dinheiro de Deus, mais ainda. E, então, tem jeito de não desperdiçar, tem jeito de fazer multiplicar, e tem jeito de, quando se faz eventos, né, eu acho que todo mundo que faz eventos e faz projetos, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, na escola cristã, lá em Jundiaí, nós temos altos gastos, porque nós investimos sem dó em qualidade. Então, por exemplo, nós temos funcionários na biblioteca para tomar a leitura individual de cada aluno, nós temos, dividimos a sala para dar aula de inglês, então a gente paga o dobro para o professor, ele dá dobro de aulas, para ele não dar aula para 20 alunos, ele dá aula para 10, 12 alunos, entendeu? Então a gente não tem dó de investir em qualidade, então nós temos uma despesa alta. Mas é uma empresa sem fins lucrativos, ali não é para ganhar dinheiro, ali é uma empresa ideológica, ele existe para atingir um fim, então ele tem que cobrir todos os seus gastos, pagar todos os seus impostos, pagar todos os direitos trabalhistas, todas essas coisas, mas ele não existe para gerar lucro, ele existe para se manter e dar um bom testemunho. Então, o que acontece quando chega um irmão, perdeu o emprego, não tem dinheiro, ele vai ter que tirar o menino da escola, vai ter que pôr na escola pública, ele chega chorando, isso acontece conosco direto, e não é só irmão, qualquer pessoa, a gente não faz discriminação nenhuma entre pessoa que é da igreja ou pessoa que não é da igreja, mas o que a gente é obrigado a fazer? Isso que eu quero, eu estou só dando como exemplo, porque acho que dá um exemplo de como a gente deve administrar dinheiro nessas coisas. Gente, tem uma diferença entre quem tem necessidade e quem é sem vergonha. Vocês concordam comigo? Porque gente sem vergonha tem necessidade também. Mas ele tem necessidade porque ele é sem vergonha. Então, quando a gente vai analisar, porque a gente tem um questionário. Ah, você está em crise, tá aqui, traz o questionário. O questionário vai assim, quanto você ganha, o que você gasta, seu imposto de renda. Porque você chora, 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 depois chega lá, o cara está 8 mil por mês, uma criança, quer dizer, ele está chorando, mas o outro que ganha 1.000 por mês e está pagando das duras penas, eu não posso cometer injustiça e ficar dando para um que não merece e tirando de outro que não, entendeu? Então, a gente precisa de ter algumas bases objetivas, a gente precisa medir. E o que a gente faz é o seguinte, para mim, se a pessoa prova no questionário que ela está necessitada e ela quer que os filhos estudem lá, eu quero que os filhos estudem lá. Mas é o seguinte, ela não pode ir de graça, que paga R$50 por mês. Nossa mensalidade acho que é R$1.000, R$1.200. Paga 50 por mês, paga 100 por mês. Paga uma mixaria por mês, que não vai resolver nada para mim. Não vai cobrir o filho dele, vai gerar um ônus. Não tem problema o ônus, ele tem necessidade, fica lá. Mas se ele prometeu pagar 50 por mês, quando chega o dia primeiro, paga os 50 por mês. Não fica o ano inteirinho sem pagar nada, depois chega lá, ah, eu preciso de uma bolsa. E eu falo assim, eu também preciso de que você seja fiel no que você prometeu. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que acostumam ser pobre, que gostam de ser pobre, que acham que o mundo deve favor para elas. E não levanta uma palha para a necessidade deles, para isso que existe para a escola pública. Agora, quem é lutador, quem está dando para valer, quem é fiel, quem quando perde uma coisa, chega na escola chorando, olha, não tem jeito, aconteceu uma crise, aconteceu um problema, e justifica e explica, nossa, tem graça à vontade, né? Porque você percebe que não é problema de falta de vergonha, é problema de falta de recurso. Então, assim, quando nós vamos administrar qualquer projeto. Gente, tem gente que quando Por exemplo, eles suplicam bolsa para nós, quando eles são empregados, eles voltam, sem que a gente não ia nem saber, eles voltam e falam assim, eu estou empregado, não preciso mais do desconto. Já pensou? Esse tipo de pessoa é rara, mas existe, viu gente? Existe gente assim. Então assim, precisa distinguir entre os verdadeiramente necessitados e os falsamente necessitados, e precisa ter muita sabedoria e não ser tocado por choro ou por coisa assim, porque tem muita lágrima de crocodilo, né? Então a pessoa pode chorar à vontade que eu não me sinto nada, né? Então, não é choro que vai mexer, é fatos que vão mexer, né? É coisas, dados, eles vão mexer, mas choro não vai mexer muito. E, gente, existe um princípio seguinte: quem pode, dá mais. Quem não pode, dá menos. Se você administrar um projeto, se você administrar qualquer, por exemplo, uma excursão, você não cobra só o valor, por exemplo, vamos lá, vamos fazer uma excursão. Vai valer... Tipo, o ônibus está cobrando R$2.000, são 40 alunos. Então, vai ser 50 por aluno. Você cobra 50 por aluno. Isso é burrice. Você nunca faz isso. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir, talvez, os 40 alunos. Talvez você vai conseguir 35. Desses 35, 5 vão te dar o cano. Certo? Então, você... Se você usa de sabedoria em seu próprio projeto, em sua própria vida, para a obra de Deus também tem que fazer a mesma coisa. Você põe um valor um pouquinho a mais, não pesa nada para ninguém, e você consegue suprir aquelas pessoas que têm necessidade e as inadimplências e eventualidades que vão surgir. Eu acho que deu para ter uma ideia do que eu estou falando, né? Estou falando assim, esse zelo com dinheiro, ele precisa ser um zelo como se você estivesse aplicando o seu próprio. E se você for zeloso e aplicar seu próprio, e se você for zeloso para aplicar o de Deus... ele vai render, ele vai prosperar em suas mãos, e as pessoas vão ver que está prosperando, e vão ter fé para contribuir, e a coisa vai andar de uma forma correta. Nós vamos passar para outro assunto, então se alguém quiser fazer uma pergunta, pergunte agora ou cale-se para sempre. Não. Exatamente, com certeza. Tem irmãos em nosso meio, né? Nós temos um irmão lá, que então que ele falou, né? O contador ou a pessoa que tem muita responsabilidade, ele não dá um cheque sem tirar xerox do cheque, ele tem tudo controladíssimo, então assim é uma coisa que dá confiança, né? Quando a pessoa tem esse dom, tem essas práticas, né? É uma coisa que ajuda demais, e toda igreja, toda organização precisa dessas coisas. A gente não crê, como eu disse então, sobre balancetes ou publicações transparentes e tal. Por exemplo, a gente não colocaria quanto cada presbítero ganha, mas a gente colocaria tanto para sustento do presbitério, para salários do presbitério, geral. Então a gente não entraria em detalhes, que detalhes poderia gerar conversas que não edificam, porque cada pessoa é uma democracia onde todo mundo fica... Então, assim, realmente a pergunta é relevante. Assim, não deve-se entrar em detalhes que não são importantes, principalmente tratando de sustento do ministério, uso dos dízimos. Agora, em um projeto social, aí sim eu já seria mais dessa forma mesmo, de mais específico, porque gera mais confiança. Então, acho que é bom deixar claro que eu acho que tem que ter um pouco de diferença entre os dízimos, que são para sustento de obreiros, que eu não acho interessante que a igreja fica... Porque há diferença entre presbíteros, uns são, tem famílias maiores, outros uns trabalham menos, mas então tem uma série de coisas que o presbitério resolve entre si. Então eu não acho que o povão precisa ter acesso a essa... O povão confia, né, e tal, mas que a porcentagem esteja lá, ele sabe, tanto é gasto para manutenção do prédio, tanto para o sustento dos ministérios e tal. Agora, já uma obra social, eu acho que é mais discriminado, porque isso gera confiança. A pessoa sabe, ó, tanto para isso, tanto para aquilo, ela gera bastante confiança. Ah, Agora, o que eu tô mais focando aqui realmente são os projetos sociais e a obra missionária, né? Porque cada igreja local vai saber mais como fazer. Acho que são princípios gerais, né, do manuseio de dinheiro, é correto? Gente, né, a gente estava conversando hoje à tarde, né, assim, vários casos que a gente conheceu, que a igreja, entre aspas, que era a igreja CNPJ, tal, recebeu uma oferta enorme, e essa oferta enorme gerou um monte de maldição que não teria se não tivesse recebido a oferta. Então, assim, é um problema sério quando a igreja, que é uma instituição espiritual, fica gerando recursos em grande montante material. Agora, pessoas da igreja, homens de negócio, homens de responsabilidade, que administram para a obra de Deus as coisas, aí é perfeitamente normal, mas eles vão seguir princípios normais, né? Eu sempre dou exemplo de Billy Graham, né? Billy Graham foi um homem que gerou milhões e milhões de valores e nunca foi caluniado, Ele tinha milhões, milhões e milhões. Nunca foi caluniado, sabe por quê? Porque ele não tinha poder sobre nada. Ele entregou tudo para auditores, para pessoas que administrassem, entendeu? Ele não tinha, então não tinha nem jeito de acusá-lo de nada. Ninguém nunca pensou de acusá-lo, porque ele abriu mão de ter qualquer poder para isso. Ele não, nem podia fazer isso. Então, nem se ele quisesse, podia, porque ele abriu mão disso aí. Acho que, então, eu esqueci de um detalhe importante aqui, viu, gente? Porque algumas igrejas que a gente conheceu teve problemas sérios, porque o conselho fiscal, que é esse grupo de homens que deveriam estar assessorando o pastor sobre isso, não eram pessoas que enfrentavam o pastor. Eram pessoas que o pastor colocou que sempre falava sim para tudo. E todo mundo sabia que ele falava sim para tudo. Ou seja, não valia de nada, né? Na hora de uma crise não vai valer de nada. Então, no caso de Billy Graham, ele escolheu pessoas idôneas, pessoas e que realmente todo mundo sabia que essas pessoas tinham capacidade de gerar os recursos e idoneidade e tal. Então, assim, é muito importante essas organizações, que eu falo, né, estatutos e coisas, se você for um pastor ditador, você pode manipular o sistema para ter pessoas que são só seus, né, seus mandados, e aí não vai te proteger em nada na hora de uma crise, né? Então você precisa de pessoas que são idôneas e que têm autonomia, porque senão, quando tem uma crise, você vai levar na cabeça, né? Então esse é um problema seríssimo, né? Quando está tudo correndo bem, é uma maravilha, e às vezes corre bem anos, mas uma hora o negócio estoura, e no caso do Billy Graham foi um exemplo que ele nunca teve problema, porque ele nem poderia ter, né? Porque ele já colocou num esquema que era impossível para ele. Então, foi muita sabedoria, muito interessante. Vamos lá, então, para o próximo assunto, a autoridade. Quando em tratado do assunto de autoridade, pega bem no cerne da questão que nós estamos discutindo aqui, igreja e agência missionária. Porque a agência missionária é uma organização para-eclesiástica, certo? Então, qual a diferença entre uma igreja e uma obra para-eclesiástica? Para o que nos interessa aqui, é o seguinte: na igreja, a autoridade é espiritual. Na organização para-eclesiástica, a autoridade é natural, hierárquica e não precisa ser espiritual, sabe? Por exemplo, eu não preciso ter autoridade espiritual para demitir um funcionário da escola, porque ele está numa organização onde eu tenho direito de demitir a pessoa, certo? Na igreja, o pastor não pode demitir um membro, certo? Entendeu? Está demitido, dá vontade de fazer, mas não pode. Está demitido. Não, na igreja você não pode demitir ninguém. Então, a igreja é uma família. Você não demite seu filho, né? Você não demite seu filho. É seu filho, quer você goste, quer você não goste. É seu filho. Então, aí, o tipo de autoridade que é exercida na igreja é diferente da autoridade exercida numa para-eclesiástica. Ou seja, numa denominação, o pastor pode ser demitido. Então, não é igreja. É obra para-eclesiástica. Agora, numa igreja, não pode demitir. Não é uma autoridade natural, humana. É autoridade espiritual, é outra regra. Isso tem consequências muito grandes e graves. Tá? A igreja não pode ser administrada como uma empresa, a igreja não pode exercer autoridade sobre as pessoas como empresa, a igreja precisa agir como família, e aí é muito mais complicado. Mas é a igreja, certo? Então, é a igreja. Então, meu tema aqui não é entrar no mérito da questão da autoridade da igreja, que é uma coisa muito grande. Mas eu quero diferenciar e mostrar que o problema de agência missionária mandar missionários e não a igreja mandar missionários está também nesse assunto de autoridade. Então, você vai para um CPP da vida, ou você vai para... O Arlindo pode demitir um aluno, né? Ele pode pedir o aluno para ir embora, ou alguém da equipe, ele pode. Não é igreja, é o CPP, é para eclesiástico. Agora, a Jocum, você obedece ou cai fora, entendeu? Então, assim, é muito mais simples. A igreja é complicada, e uma paraclesiástica é fácil, né? É outro tipo de coisa. Então, confundir as duas coisas é extremamente perigoso. Então, você já pensou, você treina uma pessoa, na Jocum, por exemplo, você treina na Jocum, e ela aprende aquela autoridade militar. Você não questiona, você obedece. Não interessa o que você pensa. Você está aqui é para obedecer. Você não precisa nem saber para que é. Você vai fazer sem saber para que é. Esse tipo de autoridade, ele é muito útil para situações de risco. Situações onde a pessoa não pode ficar questionando. Exército, por que o exército exige que você engraxe o sapato? Se não engraxar o sapato, né, você leva na cabeça. O que engraxar o sapato tem a ver com atirar no inimigo? Né? Mas acontece que, né, não é que a pessoa com o coturno bem engraxado vai atirar melhor. É que no exército os sinais de obediência são muito importantes, porque na hora do vamos ver, é vida ou morte, então precisa obedecer. No avião, por que cargas d'água tem que endireitar aquelas poltronas? Elas andam tipo esse, ó, assim, ó. Isso vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Eu já pensei. E os comissários passam lá olhando, endireita, endireita, endireita. É igual engraxar sapato de soldado. No avião, precisa obedecer ordens, porque numa situação de vida ou morte, você não pode fazer o que você dá na cabeça. Então tem que ter sinais que provam que você entende que você está sob o comandante e os auxiliares do comandante. Então, assim, existe uma grande vantagem, tem famílias que os meninos precisavam demais de estar em um lugar onde tem autoridade, porque não sabem obedecer à autoridade e não tem nada. Então, assim, a autoridade de hierárquica, a autoridade rígida, a autoridade forçada, imposta, ela é importante para algumas necessidades, para algumas coisas, né? Aliás, já contou uma vez que foi para o Egito, não quero errar o país, mas é isso mesmo, foi para o Egito com um rapaz que não era obediente, né? O cara queria morrer, né? Mas o resto da equipe não queria morrer, ou pelo menos queria morrer valendo alguma coisa, né? Então, ele falava para ele, não pode entregar a Bíblia explicitamente, não pode pregar abertamente, e o cara colocava toda a equipe em risco, inclusive o irmão que morava lá no Egito. Uma irresponsabilidade. Então, assim, existe necessidade em equipes que estão trabalhando junto, quando, por exemplo, vocês vão para o Haiti, né, precisa de obedecer à autoridade, não é aquela igual na igreja. É diferente, é uma situação onde precisa de autoridade. Então, assim, existe uma vantagem grande para a pessoa ter passado por um lugar desse onde tem autoridade. É muito bom. A pessoa prova, não, se precisar, eu posso negar a minha vontade, eu posso não entender porquê e obedecer, eu posso levantar de madrugada quando não quero, eu posso lavar louça e lavar prato, eu posso fazer qualquer coisa. Então, esse tipo de autoridade, ele cria coisas no caráter e ele forma a pessoa e dá uma liberdade depois para a pessoa, que ela sabe que aquilo não mata, né? Que dá para fazer e não tem problema. Então, esse tipo de autoridade é muito bom. Você tem ideia, uma vez eu estava lá em Moçambique e nós estávamos atrás de uma caminhonete lá e sentado de lado assim, e estava chocalhando muito e estava dando carona para a moçambicana e as meninas dela, e aí o menino vomitou no chão entre nós lá e ficou aquela coisa mais horrível. E a gente, todo mundo meio assim, mas quem foi o primeiro a levantar, sair correndo, pegar uma folha lá e enxugar o vômito e tirar e fazer coisa, uma iniciativa da... O Diogo. E o Diogo tinha feito o curso lá com o Kiko. Eu fiquei impressionado quando eu vi funcionando, e aí até escrevi um e-mail para o Kiko na hora, falei assim, puxa. Porque eu perguntei, Diogo, o que você... Como é que é? Não, lá a gente era acostumado a qualquer hora a fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, o treinamento... Na hora da ação, eu vi como que isso é valioso, é interessante, é muito bom. Então, tudo bem. Então, a agência missionária não é igreja e pode exercer, obrigado, pode exercer uma autoridade mais militar mesmo, né? Mais rígida. E se a pessoa não gosta... ela pode ser mandada embora, entendeu? Então, assim, não é igreja, tem hierarquia, tem ordem, tem autoridade. O centurião falou para Jesus, ó, eu também sou homem debaixo da autoridade, então, beleza. Só que, se a agência missionária é que manda o missionário, não a igreja, como o Jamê estava falando hoje de manhã, o que acontece? Ele vai levantar uma igreja jocumeira, ou cepepista, ou sei lá o que for, entendeu? Ele vai levantar uma igreja militar. Gente, não pode. Então, assim, isso que o anjo está falando, a igreja gera igreja, e a agência missionária gera a agência missionária. Assim, ele vai gerar aquele tipo de autoridade. E aquele tipo de autoridade, gente, num país igual a Moçambique, onde o pessoal foi colonizado e não conseguiu escapar dessa atitude de colonizado até hoje, é uma desgraça. Eles precisam aprender... ter liberdade, aprender a ter a responsabilidade e não ter que obedecer, sim, senhor, e depois falar por detrás, mas obedecer, sabe? Precisa de viver a vida da igreja. Então, Jamê nos falou hoje de manhã sobre o normal. E depois, no fim, teve algumas perguntas, acho que do Abilério e da Ariadna, sobre o que fazer quando está anormal. E isso é bem relevante, porque, infelizmente, o padrão que o Jamê passou hoje de manhã é o normal. É o correto. Mas você já pensou, dentro da situação anormal que nós temos hoje, qual que seria a normalidade? Seria pastores, ou pais, ou discipuladores, que querem exercer sobre os discípulos uma autoridade militar, uma autoridade impositiva, que não é autoridade espiritual e não é autoridade de igreja. Então, a pergunta que foi feita, e já me disse, ele me falou, eu não quis responder porque o negócio ia longe, mas é a questão seguinte, o que você faz quando você tem um chamado de Deus e a sua autoridade, ou a pastor da igreja local, a pessoa quer travar e não abre para que você faça aquele chamado de Deus na sua vida, que isso é uma situação anormal, que a situação normal seria exercer a autoridade como ele fez com as filhas dele, né? Ah, eu acho que não é bom, mas você está querendo fazer, então faz, e depois a pessoa... Então, há aquele campo para a pessoa errar, há o campo, né, assim, há uma autoridade no sentido de preocupar, de indicar, de tal, mas não há uma autoridade de exigir, de impor, de ferir a autonomia e integridade da pessoa, entendeu? Então, esse seria o normal. Mas tendo uma situação anormal... Aí a pessoa fica num problema. E sabe como é resolvido esse problema hoje? A pessoa vai para a agência missionária. E a igreja fala assim, nós temos um missionário que foi para Jocum. Está certo que eu não queria que ele fosse, ele foi contra a minha vontade, mas nós temos um missionário no Jocum, que está no país tal, mas assim, ele gosta de falar que tem, e vai mais rápido possível, que está me dando problema aqui. Né? Mas, então assim, e a agência missionária assume o ônibus e manda a pessoa, e a pessoa vai para a agência. Quer dizer, é um atalho, porque vai produzir problemas, não vai dar certo. Então, o que a pessoa devia fazer? O que vocês acham, hein? Essa é a pergunta que eu já não quis responder. O que ela deve fazer? Você já está debaixo de uma autoridade opressiva assim. Hã? Que não respondeu, né? O problema é que muitas vezes na vida vai surgir esse problema hoje, porque a situação está muito anormal. Primeiro, ela não deve ir para uma agência missionária e ser enviada pela agência missionária, vai ter todos esses problemas que nós estamos falando. A agência missionária não prepara a pessoa e não tem condições para ir, ela não sabe o tipo de autoridade que ela deve exercer, ela não vai ser benéfica no país onde ela está, não vai dar certo. Então, ou ela tem de duas uma, ela tem duas opções. Fica, ora, crê que vai mudar a liderança, ou cai fora e acha uma liderança que vai ser do jeito certo. Não tem outra. Entendeu? Então, assim, graças a Deus que numa igreja a gente não é casado até a morte nos separar. Não é verdade? Deus nunca colocou uma pessoa numa igreja debaixo de um jugo de que ela é obrigada a ficar lá até a morte separar. Né? Nenhuma pessoa tem direito de oprimir a outra pessoa dessa forma. Então, assim, essa culpa que às vezes as pessoas jogam sobre a pessoa é errada. Né? Agora, ela pode esperar e crer, e orar, e conversar, e dialogar, ou ela pode orar e buscar um outro lugar, e entrar debaixo da autoridade nesse outro lugar, e ser enviado. Mas o que ela não deve fazer é andar, sair somente com a agência missionária atrás, sem nenhuma vida de igreja, sem nenhuma experiência de autoridade de igreja, sem saber como fazer. Entendeu? Pelo que nós estamos entendendo do que o Jamê falou, é o normal. A situação anormal é isso que eu estou falando. Anormal, a gente precisa, então, ter alguma igreja ou algum fundamento para a gente poder sair e não ficar descoberto e lá sem apoio nenhum e sem nada. Acho que não. Porque tem gente que nunca vai mudar, né? Liderança onde ele estava não vai mudar nunca. E onde ele vai, talvez vai gastar um tempo para se conhecer. Mas, como eu já me disse, eu acho que é nessa questão é que a gente precisa estar bem atento. Que uma das coisas fundamentais da vida do missionário é a autoridade. É a autoridade. E ele precisa ter experiência com autoridade na igreja local, em submeter a autoridade e exercer a autoridade. Porque o missionário vai para um lugar, esses rapazes, né, nós temos um rapaz lá em Moçambique que chama Vitor, né? Tem moças que vão, gente, quando você vai para o campo, você precisa exercer a autoridade, não tem outro jeito, entendeu? Então, pessoas que não gostam do Ministério da Mulher, mas as mulheres é que vão, grande parte das missionárias que vão são mulheres, e lá eles exercem todas as funções, não só de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas também de mecânico e de motorista e de tudo quanto você pode imaginar. Então, assim, a necessidade é muito grande. Então, quem vai para o campo missionário, ele precisa saber o que é submeter à autoridade, mas ele precisa também saber como exercer a autoridade. Então, ele precisa ser testado nisso, porque se ele começar a exercer a autoridade de uma maneira manipuladora, controladora, ele vai fazer mal lá onde ele está. E se ele for uma pessoa rebelde, ele também vai fazer mal. Então a gente precisa, é muito sério isso aí, nas igrejas, lá nos países onde vão, gente, é um negócio seríssimo. Precisa ser uma pessoa que sabe o que é autoridade espiritual, sabe como submeter à autoridade espiritual e sabe como exercer a autoridade espiritual, porque vai ter que treinar as pessoas lá a fazer o mesmo. E isso é uma coisa muito importante, fundamental. E aí, terminando, quais são os dois grandes erros de autoridade que tem que ser vencidos? Rebeldia, a pessoa rebelde, que não aguenta que alguém confronte ela, não aguenta que alguém encare ela e diga que está errado, não aceita, não humilha, chama, é um espírito rebelde. Essa pessoa não vai ser útil em lugar nenhum. Então, mesmo que a igreja é autoridade espiritual, não é autoridade militar, mas é autoridade, e a pessoa tem que ter um espírito quebrantado. E como que ela mostra que tem um espírito quebrantado? Na hora do confronto ela tem que engolir, ela tem que submeter, ela tem que, e não ficar falando por detrás e aquela coisa toda, ela tem que ter uma atitude, um coração que submete à autoridade. Agora, qual o outro erro? Porque esse é um extremo, né? O erro da rebeldia, a gente sabe que existe esse erro da rebeldia, mas qual o outro erro? O erro da terceirização. Tem pessoas que não questionam nada, obedecem tudo e terceiriza. Se está errado, meu discipulador que está errado. Entendeu? Não aceita a responsabilidade de buscar de Deus para si próprio. Faz qualquer coisa que é mandado. Também é um erro gravíssimo. Entendeu? Então, quando nós falamos sobre o exercício da autoridade na igreja, a autoridade espiritual, a gente precisa fugir dos dois erros. O erro da rebeldia e o erro da terceirização, a pessoa que não assume, né? A pessoa que não levanta e fala, olha, olho no olho mesmo com a pessoa que tem autoridade sobre ela, fala assim, olha, não acho que está certo, não tenho paz em fazer assim, por isso. Então, assim, nós temos que ter pessoas que têm caráter, que conseguem realmente ser autênticas, né? Então, assim, é esse tipo de coisa, é muito raro, mas sem isso, nós não temos um ambiente saudável. Nós não temos um ambiente saudável e isso está causando estrago aqui nas igrejas, aqui no Brasil, e causa lá no exterior também muitos estragos. Mesma coisa. Terceirização que significa eu não sou os nazistas. Os nazistas matavam judeu e depois quando falam assim, você matou judeu. Mas recebi ordem, militar, tem que fazer. Entendeu? Então ele terceirizava a responsabilidade. Eu não sou responsável. Mas você podia ter desobedecido. Mas se eu desobedecer, você era fuzilado. Mas o judeu você fuzilava, né? Entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa, né? Você terceiriza e fala assim, não, eu estava debaixo da autoridade, mandou, eu faço. Mas você... ele não assume que a responsabilidade é dele. Se a pessoa assume que a responsabilidade é dele, ele não pode ser uma pessoa que só fala assim, senhor. Ele tem que ser uma pessoa que tem coragem de confrontar até a autoridade sobre ele, com atitude de submissão, atitude humilde e tudo, mas ele não tem que fazer o que está sendo mandado, ele tem que fazer dentro da consciência que ele tem diante de Deus. Né? Então, assim, é uma coisa que isso não é muito treinado em situações de agência missionária, você percebe? Organizações, obviamente que liderança em organizações deve praticar alguns princípios disso, porque não é benéfico para a organização que a pessoa obedeça emburrado, né? Terceirizando. É interessante que ela seja ouvida, mas não é necessário. É a chefia que tem que determinar isso, né? Então, na igreja, não. E nas organizações paraclesiásticas tem essa questão. Pronto. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Essa questão... Você quer entrar em moralidade, em questão de autoridade, essa questão dos nazistas foi, esses julgamentos ali, é uma coisa muito séria, né? Essa questão. E isso é interessante saber. Esses casos são bem, bem graves mesmo. Tem um livreto também, acho que o Eliasaf não vai estar com esse, né? É milagre demais, né? Autoridade e submissão. Tem um livreto da editora chamado Autoridade e Submissão. Se você não leu, leia, viu, porque é curtinho, mas entra em alguns detalhes muito importantes. Por exemplo, você pode desobedecer e ser submisso. Né? Por exemplo, as parteiras no Egito, que o faraó mandou matar os meninos, e elas não mataram e ainda mentiram para ele, e Deus abençoou elas, né, por causa disso. Então, assim, tem vários lugares que na Bíblia que mostra que você obedece, você desobedece uma ordem dada por uma autoridade, mas que é contra a autoridade de Deus, e Deus honra. Então, realmente, essa questão que você está falando é bíblico, né? Então, a questão de obediência, insubmissão é uma atitude de espírito, né? Submissão é a atitude do seu espírito. Você não é contra a autoridade, você aceita a autoridade, mas se ele der uma ordem que é contra Deus, você desobedece e continua submisso. Entendeu? Você continua submisso, porque você não desacata ele, você não desrespeita ele, mas você não obedece se é contra a ordem de Deus. Né? Então, isso é coisa que muitas vezes as pessoas não são ensinadas. Né? É muito importante entender esses limites. Então, esse livreto, Autoridade e Submissão, é muito, muito bom. É isso aí. Então, amanhã cedo, 6:30, vamos nos encontrar.